Parashá dessa semana é Parashat Vayishlach. Parashá conta sobre os preparativos que Yaakov fez para poder se encontrar com seu irmão Esav. E conta que ele mandou alguns presentes para o irmão, bastante presentes. E ele rezou, e ele preparou a família, e separou as pessoas em dois grupos. Depois a Torá conta que à noite, quando Yaakov teve que voltar, atravessar o rio para buscar alguns potes que ele esqueceu, ele se deparou com o anjo do Esav, que lutou contra ele, e feriu a sua coxa. Por isso a Torá proíbe comer o nervo ciático. Depois, finalmente, eles se encontram. A Torá conta todos os detalhes, como foi o encontro, o que cada um falou, etc. Depois a Torá conta que eles seguiram viagem, Yaakov seguiu viagem. Ele está voltando para sua casa. Casa dos seus pais. E nisso eles param na cidade, no lugar de Shechem, Nablus. Yaakov compra uma terra lá. E a Diná, sua filha, é raptada, violentada pelo filho do chefão do pedaço. E os filhos do Yaakov, quando voltam do campo e ficam sabendo o que aconteceu, eles vão lá negociar com o cara que veio, na verdade ele que veio primeiro, o pai do jovem, o Hamor, veio lá negociar com Yaakov, vamos permitir que um case com o outro, e vamos nos unir, uma família. Então os filhos dizem, olha, nós não podemos assim, como pessoas incircuncisas, não dá. Se vocês vão fazer Brit Milá em todo mundo, aí nós podemos conversar. No terceiro dia, quando eles estavam bem doloridos, todo mundo lá aceitou. Shimon e Levi saíram para uma guerra contra essa cidade e mataram todos os homens. Todos foram coniventes com esse rapto da Diná. Depois a Torá conta a continuação da viagem do Yaakov. Hashem aparece para o Yaakov e diz que você a partir de agora vai ser Israel. Você vai ter também o nome de Israel. E depois, na sequência, a Rachel dá à luz ao seu segundo filho, o 12º filho do Yaakov, e ela falece no parto. Depois a Parashá termina falando sobre a família do Esav, os descendentes do Esav, os generais de Esav, os reis que teve no povo dos descendentes de Esav, povo de Edom. Isso tudo antes de falar sobre a continuação agora da família do Yaakov. Nessa Parashá nós temos esse incidente muito trágico, onde a Diná é raptada, violentada, e vem o chefe do pedaço, o chefe de Shechem. Eles vêm e falam para o Yaakov, olha, o meu avô era um príncipe. O seu avô é um príncipe. Na verdade, ele é um príncipe, né? Eu sou um príncipe e o seu avô era um príncipe, o Abraham. Então, príncipe com príncipe, uma combinação perfeita. Então, deixa o meu filho se casar com a sua filha. Famílias de príncipes. Maravilhoso. Shidduch melhor do que esse, uma combinação mais perfeita e impossível. O Midrash diz que Yaakov Avinu falou, ops, espera. O meu avô era um príncipe boi, um príncipe chor. você é um príncipe Hamor, jumento. Ele era chamado Hamor. E a nossa Torá nos diz que você não pode arar com um boi e um jumento juntos. Então essa combinação não é perfeita. Nós não podemos misturar. A Torá diz que não pode misturar um boi com um jumento. Então não funciona. Essa mistura, para nós, não vai funcionar. O que significa esse Midrash? Qual o significado desse Midrash? Quer dizer, boi. É verdade que ele traz versículos para mostrar que Abraão é chamado de boi, mas qual o conceito? O que, que quer dizer assim? Vamos assim, sou boi, você é jumento, não dá para juntar as duas coisas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Para poder explicar, vamos ver uma coisa sobre o início da Parashá. No início da Parashá, a Torá conta que o Yaakov estava para se encontrar com o Esav, ele mandou pessoas irem lá dizer para o Esav: olha, deixa bem claro para o Esav que eu vivi lá com Lavan até agora. Eu era uma pessoa estranha lá. Eu nunca dominei ninguém. Tampouco você, Esav. E sabe qual foi a bênção que o meu pai deu? Você ficou com raiva, que... Qual foi a bênção? Bênção de chuvas, de produção agrícola. Não tive nada disso. Eu tenho uns bichos, isso que eu consegui. Eu não sou teu governador, não sou aquele que te domina. Essas foram as bênçãos do papai. As bênçãos que o papai deu não se concretizaram. Então você pode ficar frio, ficar tranquilo. Leva numa esportiva. Para Moshe Feinstein, pergunta, mas como assim? As brachot que o Yitzhak deu para o Yaakov são bênçãos de profecia? Como que Yaakov de repente agora vem e diz que a profecia não se concretizou? Como assim? Você tá duvidando da profecia? Você está o quê? Chamando o teu pai de um profeta falso? Como assim? Quer dizer, a profecia do meu pai não se concretizou? E tem mais. Desde quando as coisas acontecem da noite para o dia? Brachot não são instantâneas. Demorou um bom tempo. Essas brachot se concretizaram e depois desceram para o Egito e finalmente saíram do Egito e foram caminhando para chegar em Israel. Chegaram em Israel, conquista de Israel. Aí veio a época dos juízes. Quando chegou finalmente a época do rei Salomão, o rei Salomão se concretizou. Ipsis literis, o que estava escrito ali na brachá. Demorou. Então calma, tenha paciência, uma hora vai se cumprir. Desde quando uma pessoa abre um negócio e já fica milionária no dia seguinte? Demora. Nós somos uma geração que nós queremos resultados instantâneos. Então, se cozinhar demora, então vamos pôr no micro-ondas, vai ser mais rápido. Se mandar uma carta demora, vamos mandar fax. A fax também já está demorado, então vamos mandar um e-mail. E-mail também demorado, manda um WhatsApp. Mas não é assim que funciona a coisa. Muito mais ainda, no campo espiritual, as coisas não são instantâneas. É um processo. É um processo de crescimento para poder amadurecer e chegar ao ponto que nós queremos. Então, o que aconteceu aqui? Como que Jacob está dizendo que a profecia do pai não se concretizou? E, óbvio, não se concretizou. Calma, tem que ter paciência. A explicação é que Yaakov estava lidando com seu irmão Esav. E os fornos explica lá em Parashat Toldot, quando nasceram os dois, e em seguida tem a famosa história quando o Yaakov estava cozinhando as lentilhas, o Esav chegou do campo, exausto. Está escrito lá, venda para mim, Kayom, como dia, o seu direito de primogenitura. O Esav, diz o Yaakov, o Esav, você vive Kayom, você vive o dia de hoje. Você vive só o dia de hoje. Para você só interessa se você vai ter algo que tem lucro agora. Lucro imediato é comigo. Se não for lucro imediato, não tem história. Não quero conversa. Como que você quer poder servir a Deus como primogênito se você acha que tudo é instantâneo? Serviço a Deus não é instantâneo. Serviço a Deus é degrau após degrau. Então isso não é para você. Então sabe uma coisa? Vende para mim. Eu estou interessado em investir. Eu estou interessado em fazer as coisas com calma e chegar e galgar e subir degrau por degrau até chegar nas alturas. Essa é a forma que todos os perversos enxergam. Eles querem viver o momento. E por isso, eles estão dispostos a entregar o mundo que é eterno por um mundo transitório. Yaakov conhecia muito bem o Esav. E por isso, Yaakov sabia que as bênçãos que ele recebeu do pai são um processo. Mas ele sabe que o Esav só enxerga agora. E por isso ele virou para o Esav e falou: Esav, agora falando na tua linguagem, no teu ponto de vista. As bênçãos não aconteceram, não se concretizaram. Você está bravo comigo, isso já foi, acabou, passou. E Yaakov sabia que ainda tem tempo para acontecer. Ele não tem problema, ele tem paciência. Mas para vocês, sabe o que valem essas bênçãos? Para Avraham Buxpan, de Miami, explica esse midrash que nós mencionamos antes de uma forma muito interessante. Eu sou um boi e você é um jumento. O boi, sabe qual é a diferença entre o serviço do boi e o serviço do jumento? O boi serve para arar o campo. É isso que se usava o boi. Arar o campo, você agora está começando um processo que vai levar meses para finalmente ter o seu fruto. Esse é o trabalho do choro do boi. O boi trabalha pensando no futuro. Qual o trabalho de um jumento? O jumento é feito para carregar coisas. O fazendeiro precisa levar algo do ponto A ao ponto B. Então, o jumento vai levar. Em outras palavras, é um serviço de resultado imediato. E é isso que Yaakov diz para o Shem. Diz o Yaakov para o Shem: eu sou de uma família de boi. Você é uma família de chamor, de jumento. Nós não somos compatíveis. Nós não somos compatíveis, primeiro, porque a Torá diz que não é compatível uma coisa com a outra. Segundo lugar, tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença entre nós dois. Você é imediatista. Eu sou uma pessoa que trabalha para o futuro. Não funciona andar juntos. Não funciona, não dá para unir. Tem uma outra diferença também. O boi rumina e o jumento não rumina. Por que que ele rumina? Não se trata de comer uma vez e acabou. Ele come e essa comida ele vai aproveitando. Depois, mais uma vez, é também um aspecto de visão de longo prazo. Yaakov disse para o Shem: nós não combinamos. Você é uma pessoa que enxerga as coisas de uma forma, eu enxergo de um outro ponto de vista. Nós não podemos nos unir. E esse é o objetivo de ser um judeu. Nós não estamos interessados numa gratificação instantânea. Nós estamos pensando apenas no aqui e no agora. Mas sim, nós estamos aqui para viver uma vida que pensa no futuro. Esta é a grande diferença entre as pessoas do nosso povo e dos demais povos. E esta é a lição que o Yaakov está nos ensinando ao dizer que não dá para nos unirmos. Nós somos pessoas futuristas e vocês são pessoas momentâneas.